Quiserem abrir, então, vamos meditar no Salmo 24, que é um salmo que eu particularmente gosto muito. Das primeiras pregações minhas foi no Salmo 24. Bom, vamos lá, eu vou lendo e vamos comentando. Diz assim: Salmo 24: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Bom, queridos, aqui fala do nosso Deus como Criador, como provedor, como dono, né? Como ele criou todas as coisas, ele é o dono de tudo, né? E interessante que essa frase aqui de Salmo 24, verso 1, é o que os judeus, pelo menos antigamente, não sei como é hoje, eles fazem antes das refeições. Eles falam justamente esse verso primeiro: Do Senhor é a terra, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Aí o texto continua: Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? É porque, queridos, muitas vezes as pessoas ficam dizendo: Ah, Deus é tudo para mim, né? Eu e Deus é meu amigo e tudo, tudo. As pessoas tratam Deus de uma forma banal. É claro que ele está aberto para todos, né? O próprio Jesus disse, né, que quem vem a ele não rejeita ninguém. Só que as pessoas não vão até ele e nem fazem questão para isso. Muitas vezes não vão à igreja, não oram, não leem a palavra, não ouvem pregações, não fazem nada para Deus. Nem sequer se lembram dele, sequer o consideram para coisa alguma, mas na hora que a coisa aperta, ah, meu Deus, tu és tudo para mim, e ficam essa forma quase hipócrita e meio falsa, né, de viver um relacionamento mesmo, né, que nossa vida com Deus é um relacionamento. E essa pergunta nos questiona: olha, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? É qualquer um? Pô, é uma coisa largada? Tipo, não, a palavra de Deus deixa bem claro, verso 4: Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. É o próprio Jesus, talvez numa citação como é desse verso aqui, né, diz, né, que os bem-aventurados puros de coração, porque esses verão a Deus. Né, então a gente tem que ter um cuidado de buscar a Deus, e essa busca também refletir na nossa vida. Aquele que diz que tem fé e não pratica essa fé, não tem obras, não tem a mão limpa, não cuida do coração, não guarda a sua vida de fazer o mal, essa pessoa tá indo em contradição a essa fé que diz que professa, né? Eu vi até uma frase ontem no Facebook de um teólogo que eu gosto muito, ele até faleceu, acho que foi o ano passado, é o Timothy Keller, a Socorro, nossa irmã lá da igreja, que está lá nos Estados Unidos, conhece ele, não sei se foi na igreja dele lá, mas conhece ele é um espetáculo. E ele até escreveu uma frase ontem no Facebook, que é correta, né, teologicamente. Ele falou: Se você considerar Jesus apenas como um exemplo, isso vai te esmagar, vai te trazer problemas. Agora, se você considerar Jesus como o Cordeiro, isso vai te salvar. Eu entendo o que ele quer dizer, e é correto, teologicamente falando, é que você tratar Jesus, não, você tem que ser perfeito exatamente como Jesus. Isso vai ser quase opressivo, né? Que nós somos falhos, nós somos pecadores, a gente não consegue ser 100% perfeito. Só que também, se a gente considerar Jesus apenas como Cordeiro e não ver ele como exemplo, também é problemático. Então não é uma coisa ou outra, tem que ser as duas. Porque a Bíblia diz para nós sermos imitadores de Cristo. E fala não uma vez, fala o tempo todo. Jesus é o nosso grande exemplo. Para nós termos mãos limpas, termos o coração puro e seguindo os passos dele, que a gente tem uma vida próxima ao que Deus quer, né? Ele sim é um exemplo, e são esses que sobem ao monte do Senhor, que entram no seu santo lugar, que tem as mãos limpas, o coração puro, se guarda dos ídolos, nem jura por deuses falsos. E a Bíblia ainda promete: quem conduz a sua vida assim, honrando a Deus, receberá, o verso 5 diz, receberá as bênçãos do Senhor. E Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então, nós, querendo seguir os caminhos do Senhor e obedecendo a Ele, nós vamos receber bênçãos. e ele nos fará justiça. Mas para isso nós temos que honrá-lo nas nossas atitudes, não apenas da boca para fora, mas nas nossas atitudes. Verso 6: são assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Né? Vamos buscar a Deus sempre. E aí o texto continua num fechamento que eu acho esplêndido, até pelo tom poético que tem, né? Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? Essa é a pergunta, queridos. Eu acho que uma das perguntas mais importantes da nossa vida, né? Quem é o Rei da Glória para você, para mim? Quem é a pessoa mais importante? Porque as pessoas pensam na opinião de fulano, de ciclano, né? A gente quer o aplauso das pessoas, o elogio das pessoas, mas quem é o Rei da Glória das nossas vidas? Qual é a opinião que realmente importa para nós? Se tivermos que escolher entre honrar a Deus ou honrar alguma pessoa, vamos escolher quem, né? Tá ali a turminha do trabalho falando alguma coisa imprópria, a gente, para fazer parte do grupo, para pertencer ao grupo, a gente vai rir daquilo, a gente vai acolher, a gente vai participar, como o Salmo 1 diz, né? Vamos entrar na roda dos escarnecedores. Então, essas pessoas, a opinião delas, elas que estão sendo o rei da glória das nossas vidas. Qual opinião que importa para a gente? Quem é o rei da glória para nós? A gente tem que se perguntar. Porque o mundo anda numa direção e nós estamos no contrafluxo. É como Noé. É Noé e mais 8 pessoas. São 8 só que se salvam. A gente vai ficar importando com o que o mundo diz ou com o que o rei da glória, o verdadeiro rei da glória, diz? Não importa que debochem, não importa que não creiam, não importa que ridicularizem, não liga para a palavra, não liga, não importa nada. Quem é o rei da glória? Se for Deus, a gente deve prosseguir. Então, é isso que temos que levar ao coração. Ele é o rei da glória, eu vou buscá-lo. Se ninguém buscar, eu vou buscar. Não interessa. Se as 7, 8 bilhões de pessoas não buscar, eu não estou nem aí. Faz diferença zero se são 8 bilhões buscando comigo ou 0 pessoas buscando comigo. É Noé, a família dele e mais ninguém? Glória a Deus. Ele é o rei da glória. Eu vou segui-lo. Então, abram-se, verso 9, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém, queridos? Lindo, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos na tua presença, porque o Senhor é o nosso Rei da Glória. E queremos te glorificar, Senhor. Porque a glória pertence a ti, porque o Senhor é o Rei da Glória. O Senhor é o mais perfeito, mais lindo, mais santo, mais amoroso. O Senhor é a bondade suprema e te adoramos por isso. Queremos, Pai, o Senhor como nosso Cordeiro que nos salva e nos purifica, o nosso Senhor como exemplo para caminharmos e obedecermos, e queremos te servir sempre, dando-te glória, buscando os teus caminhos, buscando a tua face, Senhor, como a tua palavra diz aqui. Buscar a tua face. É a face do Senhor para a qual nós queremos olhar, a qual nos queremos achegar, quem queremos estar perto. O Senhor é o nosso Rei da Glória, Senhor. É a tua opinião que importa, é o Senhor que se queremos servir e honrar sempre. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Nos guarda dos nossos falsos, nossos enganos, de falsos ídolos, guarda-nos de todo mal e nos guia, Senhor, na tua palavra. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.